Temos que votar incluindo aquilo em que não há propostas de alteração? Portanto, incluindo a do Governo, não é? Não, esta não é a proposta de alteração, esta é... Esta não é. Bom, estamos em discussão o artigo 1º da proposta de lei. Só há a proposta do Governo, alguém deseja usar a palavra ou votamos? Artigo 1º. Porquê? Não. Não, é o objeto. O objeto. Se houver alterações, um é o objeto. Sim, o artigo 2 votamos no fim. Objeto. Alguém deseja usar a palavra? Não vamos votar. Quem vota contra? Quem vota contra o objeto proposto na proposta de lei? Quem se abstém? Só se abstém o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Contra a prova? O PS vota a favor. Portanto, votos a favor de todos, abstenção do Bloco. Artigo 2º passa para o fim. No artigo 3º, no artigo 3º só há uma alteração à linha E do número 3. E que exclui a aplicação do decreto-lei aos estabelecimentos de ensino que não adotem o sistema escolar português. Bom, vamos repetir a votação. Está repetida. Abstenção do Bloco, voto contra do PCP. Artigo 3º, número 3, a linha E, é a única alteração. Quem? Artigo 3º, número 3, a linha E. O artigo 2º passa para o fim. Portanto, é uma, digamos, é um artigo formulário. Agora é o artigo 3º, não da proposta de lei, mas do alterado, não é? Do estatuto. É o artigo 3º do alterado, chamemos-lhe assim. Já estamos no miolo do estatuto. Já estamos no decreto de lei 553/80, alterado, chamemos-lhe assim. Portanto, aqui o que muda é os estabelecimentos de ensino de Estados estrangeiros ou por eles apoiados, salvo se estes estabelecimentos adotarem sistema escolar português ou mostrarem ensino nacionais portugueses, e passa a ser uma formulação negativa, por exceção, aos estabelecimentos de ensino que não adotem sistema escolar português. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Contra a prova? Portanto, voto contra do PCP, abstenção do Bloco. Voto a favor dos outros. Artigo 24 do Estatuto. Alguém deseja intervir? Não, portanto, só há a proposta de lei do Governo. Querem votar número a número ou vota-se no conjunto? 24º. Não. 24, não há nenhuma proposta de partidos. Pergunto se querem votar número a número, o 1 e o 2, ou votamos em bloco, em conjunto. Então vamos votar o número 1 e 2 do artigo 24. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votos a favor de todos, com exceção do Bloco, que se abstém. O PCP votou a favor. Artigo 25 do Estatuto, alteração ao número 2, só há a proposta do Governo. Alguém deseja usar a palavra? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos contra do PCP e do Bloco, votos a favor dos outros. Artigo 27. Votos contra do PCP e do Bloco. Sem abstenções. Votos a favor do PSD, PS e CDS-PP. Artigo 27. Só há uma proposta do PS. Quer usar a palavra para fundamentar? Ah, não. E também há uma proposta do Governo. Proposta do Governo só no número 1. A proposta do PS, o artigo todo.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. A proposta de alteração do PS vai no sentido de propor, aliás, como tivemos a oportunidade de esclarecer no plenário, uma alternativa à figura do deferimento tácito para a autorização de funcionamento. Ligada com esta questão, aproveitava para deixar já a referência da proposta que fizemos chegar agora, da alteração também do artigo 38º, que está relacionado com esta mesma questão. E, por lapso, não fizemos entrar na mesma altura as duas propostas, que uma diz respeito à autorização de funcionamento e outra à concessão de autonomia, mas ambas têm como denominador comum a aplicação do princípio do deferimento tácito. E como o PS propõe para o artigo 30º, para o artigo 27, um mecanismo alternativo, não fazia sentido não apresentar também uma proposta de alteração no artigo 38º. Sim, não, este é o 27º, sim. Aquilo estava, a proposta que fizemos entrar do 38º, de alteração agora, tem que ver... Sim, exatamente. Uma é concessão de autonomia e outra é autorização de funcionamento. Todas relacionadas com a figura de deferimento tácito e daí... não fazia sentido também não apresentar sobre esta proposta uma proposta de alteração.
Só chamar a atenção, Sr. Presidente, que chamar a atenção do Partido Socialista que no artigo 27 que o Partido Socialista altera, introduz depois uma série de considerandos sobre o funcionamento das autorizações, nomeadamente renovações automáticas. Depois eu julgo que o número 3 não está muito bem formulado, porque diz que se exceciona do disposto no número 1. Depois não se percebe se exceciona a necessidade de autorização ou se exceciona a renovação automática, que é o que se refere ao número 1. Mas pronto, acho que isso se resolveria. Agora, o problema é que o artigo 28 da lei, que se mantém e que o PS não altera, depois fala das autorizações provisórias e definitivas e de como é que elas são tramitadas. Eu acho que aqui o PS tenta meter tudo num artigo só, mas depois não vai ao 28 e não tira. Se é consultar o artigo 28 da lei, o artigo 28 diz: a autorização pode ser provisória ou definitiva. A autorização é provisória enquanto for necessário corrigir deficiências das condições técnicas e pedagógicas. A provisória é válida por 1 ano e pode ser renovada por 3 anos. E será definitiva, sempre que estejam preenchidos os requisitos e verificadas as condições. Eu acho que aqui faz tudo num só artigo, depois não mexe no 28 e isso depois não bate certo. Além de que eu acho que a formulação do número 3 não está muito evidente. Bem, nós não vamos realizar, mas essas são boas razões para não o fazer, não é?
uma questão. Todas estas propostas de alteração surgem depois de surgir a proposta de lei do Governo. Estas são propostas de alteração que se inserem, enfim, no âmbito da proposta de lei do Governo. Se nós votamos automaticamente a proposta de lei do Governo, em princípio, nada mais vai entrar. Ou seja, estas são propostas de alteração à proposta de lei do Governo que foi votada na Generalidade, que trabalha sob um determinado diploma. Mas, portanto, não há uma equiparação entre as propostas a proposta de lei do Governo e as propostas de alteração dos grupos parlamentares, faço-me entender. Ou seja, nós deveríamos primeiro votar todas as propostas de alteração que são apresentadas pelos grupos parlamentares e depois a proposta base. E a proposta base é a proposta de lei do Governo e não o Estatuto 530. Faço-me entender?
Sim, sim, é verdade. Foi eu que induzi o seu...
Não é essa consequência não seguiria necessariamente, não é? Porque neste caso concreto, não sei nas outras, neste caso concreto, o que caberia votar era o aditamento do 1, 3 e 4 da proposta do PS, neste caso concreto. Quer dizer, o facto de nós aprovarmos o Governo não prejudica necessariamente neste caso concreto. Agora, o que a senhora deputada diz faz algum sentido. Se a Comissão estiver de acordo, que é assim. Não, não, porque nós não estamos dispensados de votar.
Temos que votar, é como se votar a acordo com a lei.
O que é que o nosso regimento diz alguma coisa? Já agora, para não... Já que foi suscitada, o nosso regimento diz alguma coisa, não é possível? Votação nas prioridades.
Então,
o que deixou a deputada Ana Drago, o que deixou a deputada Ana Drago diz faz todo o sentido. Devem vir as propostas dos partidos antes da do Governo. E nas alterações?
É pela ordem de entrada.
Exatamente. Sim, senhor. Bom, tudo bem. Bom, então vamos alterar a votação. Mas aqui o seu deputado Rui Quorum tem que ficar. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós estamos a trabalhar no limite. Bom, então vamos votar a primeira do Partido Socialista, mas aqui então vamos ter que votar número a número. Ou querem votar em bloco? Pode ser em bloco? Então vamos votar em bloco. Se os senhores deputados que votam contra, façam favor de se manifestar. Se os senhores deputados que votam a favor. Os senhores deputados se abstêm, não há abstenções, portanto está rejeitada, com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos a favor dos outros partidos sem abstenções. Vamos votar agora a do Governo. Os senhores deputados que votam a favor, que votam contra, perdão. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. Os senhores deputados que votam a favor. Pronto, está aprovado por maioria, com votos a favor do PSD e do CDS, voto contra do PS e abstenções do PCP e do Bloco. Passamos ao artigo 30, onde temos propostas... É do Bloco? Esta é do Bloco?
Esta é do Bloco, esta é do PS.
Não. Do PS?
Não.
Ah, é a eliminação. Está a eliminar, sim. Temos de eliminar, temos do Bloco, PS e Governo. Então, primeiro é a eliminação. Quem vota a favor da proposta do Bloco? Quem vota contra a proposta do Bloco? Ah, sim, faz favor.
Sr. Presidente, este artigo é alterado na proposta de lei do Governo no sentido de introduzir a figura do deferimento tácito. E, portanto, nós entendemos que aquilo que está legislado anteriormente, também por um governo de questão do PSD e do CDS em 1980, em nosso entender, é mais adequado e, nesse sentido, mantemos o texto do decreto original. Muito obrigada.
Só dizer, Sr. Presidente, que a questão de toda esta proposta do Governo e que tem que ver com a Diretiva 2006/123 do Parlamento e do Conselho, que já, no fundo, já era aquilo que se tinha aqui votado e que já se aprovou em relação ao artigo 24, agora volta no que diz respeito, em particular, ao artigo 13º, número 4, dessa mesma diretiva, no que diz respeito a, no que diz explicitamente, na falta de resposta no prazo previsto ou prorrogada em conformidade com o número 3, a autorização presume-se concedida, e depois diz também, é verdade, que para certas atividades pode prever-se um regime diferente, que eu julgo que o bloco aqui evocará, justificado por razões imperiosas de interesse geral. Nós, naturalmente, consideramos que o interesse geral é que as escolas abram, e, portanto, acho que aqui o deferimento tácito vem exatamente no seguimento dessa mesma diretiva, que em 1980... ainda não havia esta diretiva, é de 2006, nem Portugal estava sequer nas comunidades.
Sr. Presidente, eu acho que entramos, enfim, eu diria, na substância profunda das alterações que são introduzidas pelo Governo. Ou seja, nesta proposta de lei do Governo introduz-se tramitação informática de processos e contra isso nós não temos absolutamente nada. O que nos parece muitíssimo estranho é que a propósito de estabelecimentos escolares se possa criar a figura de a possibilidade de funcionamento por deferimento tácito, ou seja, por ausência de resposta por parte da administração. Em Portugal não se abre uma padaria, um talho, com deferimento tácito. Não há deferimento tácito para subsídio de desemprego, para atribuição de nenhuma prestação social. E nós não estamos a falar de uma coisa menor, estamos a falar de estabelecimentos escolares. Ora, eu creio que a administração pública tem a responsabilidade de responder em tempo útil àquilo que são os requerimentos apresentados pela iniciativa privada. Isso parece-me absolutamente fundamental. O que eu não acho é que o mecanismo seja, porque a administração não responde, permite-se por deferimento tácito. Porque então vamos permitir a abertura de estabelecimentos escolares que não têm as condições ou físicas ou pedagógicas adequadas. Porque eu creio que ou a licença de funcionamento serve para alguma coisa, ou seja, para verificar essas mesmas condições de funcionamento, e então ela é obviamente necessária num estabelecimento educativo, ou então ela não é necessária e é um procedimento burocrático que pode ser ignorado. Então retira-se a licença de funcionamento. O que não pode acontecer é haver a permissão da autorização, licença de funcionamento por parte da administração, entender que isso é necessário quando a administração não se pronuncia. Então pode abrir na mesma. Não estamos a falar de, desculpe-me, não estamos a falar de uma sapataria, de uma coisa qualquer. Estamos a falar de estabelecimentos escolares que vão ter à sua guarda menores relativamente às quais os pais confiam os seus filhos. E acho que nesta matéria temos de ter o maior cuidado. E, portanto, aquilo que nós fazemos aqui, assim, é manter aquilo que estava em vigor no estabelecimento, no estatuto anteriormente. E parece-me que esta é uma matéria bastante perigosa. E, portanto, criar mecanismos de agilização da resposta da administração pública, obviamente, claro, acho muitíssimo bem. Deferimento tácito parece muitíssimo perigoso. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Pedro Duarte tem a palavra.
Nós, no artigo 30º, o PS tem uma proposta porque, precisamente, anteriormente propõe também um mecanismo não equivalente ao deferimento tácito, mas que ainda assim não é impeditivo da celeridade que se quer neste tipo de processo e, portanto, já o dissemos, não somos contra celeridade na administração pública, pelo contrário, quando se trata de escola pública, quando se trata de outro setor qualquer, ainda que aqui tenhamos, de facto, um problema com a segurança jurídica, que é a figura do deferimento tácito aprovar automaticamente, às vezes até pela inoperância da própria administração pública, a conceder a autorização de abertura de uma escola ou haver, dar essa licença automaticamente por não ter tempo para se pronunciar sobre ela. Portanto, isto não, a nós, do nosso ponto de vista, já o dissemos, não nos dá segurança jurídica porque precisamente se tratam de respostas de um sistema educativo que devem ser todas elas homologadas, analisadas pelo Ministério da Educação e devem ter por isso aí o cunho da administração pública e a responsabilidade e o dever da qual não se deve demitir a administração pública quando se trata da autorização de funcionamento de uma escola e da licença de funcionamento de uma escola, seja ela pública ou privada.
Mais intervenções? Não vamos, portanto, votar.
Só para, Sr. Presidente, para precisar que, ainda assim, apesar de haver um deferimento tácito, que nós julgamos que é no bom sentido, não só nestas matérias, também nas padarias, se assim a própria diretiva obrigará, mas aqui se diz claramente que os critérios, os termos do requerimento tenham que ser legalmente admissíveis. Portanto, garante-se que a lei tem que ser cumprida. O facto aqui que se quer obviar é que a administração não bloqueie com os atrasos, que infelizmente muitas vezes se conhecem, mas também é preciso perceber aqui que é o próprio Governo que faz este pedido de celeridade, portanto nem é a própria administração que aqui reconhece que tem que cumprir estes limites, fazendo-o, julgamos, no interesse geral, de facto, que o interesse geral é que o estabelecimento possa abrir. Julgamos nós, não é que ele se mantenha fechado. Mas isso é uma interpretação diferenciada do que é o interesse geral neste caso, que é exatamente a única abertura que a diretiva dá. Há interesse geral, não há, em que se mantenha aberto, há interesse geral em que se mantenha fechado. Nós julgamos que há interesse geral em que se mantenha, em que ele possa abrir. Muito obrigado.
Deputado Rui Pedro Duarte.
Só para acrescentar, para esclarecer, e portanto fazendo aqui um considerante sobre o considerante, o Sr. Deputado Michel Seifert, só para esclarecer que, precisamente porque a figura do deferimento tácito não é vinculativa na diretiva comunitária que estamos aqui a transpor, é que nós propomos uma alternativa. E essa é que é a questão aqui em debate do nosso ponto.
Sr. Deputado Amadeu Albregaria, tem a palavra.
Rapidamente, este é de facto uma questão central que foi apresentada e um dos motivos da apresentação desta proposta de lei. O parlamentar do PSD não tem nada a opor em relação, nem tem nada a opor em relação aos deferimentos tácitos. Aliás, é um caminho que se está a fazer em várias áreas, nomeadamente económicas. Também levamos a linha de consideração aquilo que a senhora deputada Ana Drago diz e das preocupações acrescidas que deve existir, porque se trata de um estabelecimento de ensino, mas o Estado, cada vez mais na nossa perspectiva, há de ser um Estado regulador da sociedade. E, portanto, nós não temos preconceitos em relação ou preocupações excessivas em relação aos diferimentos tácitos.
Bom, vamos votar. Portanto, vamos votar a proposta de eliminação da proposta do Governo apresentada pelo Bloco de Esquerda. Senhores deputados que votam contra a proposta do Bloco, façam favor de se manifestar. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam a favor. Portanto, está rejeitada a proposta de eliminação, com votos contra do PSD e do CDS, abstenção do PS e votos favoráveis do Bloco e do PCP. Vamos votar a proposta do Partido Socialista. Senhores deputados que votam contra a proposta do Partido Socialista, façam o favor de se manifestar. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam a favor da proposta do Partido Socialista. Portanto, está rejeitada a proposta do PS, com votos contra do PSD e do CDS, votos favoráveis do PS, PCP e Bloco, e sem abstenções. Vamos votar agora a proposta do Governo. Senhores deputados que votam contra.
Senhores deputados que se abstêm, senhores deputados que votam a favor, está aprovada com apoio dos partidos da maioria e votos do PSD e do CDS, votos contra do PS, PCP e Bloco, e estão encerradas as votações por hoje e também a nossa reunião. Retomaremos amanhã a partir do artigo 36. Havendo tempo para isso. Depois logo veremos. Não, temos uma audiência também. Podemos começar por esse ponto. Temos uma audiência com uma daquelas audições da ciência. Temos uma audiência às 10 horas da manhã com uma senhora que vem de fora, sim.
Mas é no plenário da comissão?
É no plenário da comissão, é no plenário da comissão. Pois. Querem marcar para o fim da sessão plenária? Se for necessário, amanhã? Se for necessário trabalhar na especialidade até às 7, não pode. No fim do plenário até às 7 não dá.
Amanhã não, não, não.
Não dá? É uma pessoa que veio de fora, está marcada. Uma delegação. Se tivermos gente, desdobramos do trabalho. Enfim, é uma pessoa que veio de fora, é possível. É uma investigadora científica que foi premiada. O que eu poderei é talvez recebê-la, cumprimentá-la e tal, e depois sai uma delegação para conversar, eventualmente. Veremos amanhã, para não ferirmos a suscetibilidade.